O episódio do Mais Pod de hoje é dedicado à data que se assinala, o 25 de Abril. Passados 51 anos de uma madrugada que marcou a vida de todos os portugueses, para nos dar a sua visão sobre a Revolução dos Cravos, temos connosco o professor e historiador Adriano Cerejeira. Com quase 4 décadas de dedicação ao ensino, foi diretor da Escola Dr. Flávio Gonçalves. Neste Dia da Liberdade, agradeço ter aceitado o convite para estar aqui. Perguntava-lhe primeiramente, era muito novinho, quando a Revolução se deu, como é que viveu esse dia? Que lembranças e memórias é que tem desse dia?
Ora bem, eu estava precisamente no último ano da faculdade, no 5º ano do curso de História. E estava-me a preparar para ir para o Porto, para as aulas. Eu ia e vinha todos os dias, naqueles comboios a carvão, na altura, ficámos muitas vezes ao meio do caminho, e já não fui, porque naquela geração ouvia-se muita rádio, era um dos entretenimentos da gente nova, ouvir rádio, porque havia uns programas assim mais arejados, na Rádio Renascença, por exemplo, com música, com notícias às vezes um bocadinho ousadas, e começámos a perceber que havia qualquer coisa. Já não fui e encontrei-me, entretanto, também não havia telemóveis, tinha que ser pelo telefone fixo, um grande amigo meu, jornalista, o Carlos Romero, encontrámo-nos, estivemos a conversar, não sabíamos, todos nós tínhamos receio que fosse um golpe dos ultras, do regime, da extrema-direita, ainda mais grave do que o que estava, e andámos ali aflitos, a correr de casa em casa das pessoas que nós conhecíamos, a ver se alguém tinha alguma novidade. Mas mesmo aquelas pessoas mais envolvidas nas lutas contra a ditadura foram apanhadas desprevenidas. Não sabiam exatamente o que é que se passava, ninguém sabia. Entretanto, sobretudo com o primeiro comunicado, começou-se a fazer luz de que qualquer coisa havia de muito agradável e de muito positivo para quem tinha vivido toda uma vida debaixo de uma ditadura. Inicialmente foi isto.
Entretanto, e fomos juntando. Explode, não é? Por assim dizer, o Soutor não chega então ao aeroporto. Viveu esse dia aqui na Póvoa.
Vivi aqui na Póvoa. Não cheguei ao aeroporto nesse dia, fui depois nos dias seguintes, uma grande turbulência na universidade, onde as lutas académicas estavam muito visíveis desde 69, nunca mais pararam, praticamente, com muitas tendências. A juventude naquela altura vivia muito de utopias e havia as grandes lutas no Ocidente, pela liberdade, pelo pacifismo, a música, por exemplo. E depois havia acontecimentos, coisas que estavam a viver-se na altura, que tocava toda a gente, desde, por exemplo, o Maio 68, que marcou toda aquela geração, que trazia aquelas utopias e até um certo caráter libertário naquela altura, a música, a rádio pirata, célebre Caroline, o concerto do Stock ficou na imaginação de toda a gente, aqui em Portugal, Vila de Mouros, por exemplo, que também marcou muita gente, foi assim uma gota no oceano, e todos nós estávamos, a música anglo-saxónica, nós ainda estávamos a viver a transição da cultura francesa para a cultura, a influência anglo-saxónica em Portugal, com a música dos Estados Unidos e da Inglaterra. Aquilo era uma festa, sempre que um amigo visitava a Inglaterra e trazia um disco que cá não se ouvia, e que nós íamos todos para casa do que chegou com o disco, ouvir o disco. Portanto, era um imaginário, uma coisa espantosa que toda a gente sonhava, mas que nunca ninguém tinha vivido. E, portanto, viver aquele momento de catarse foi uma coisa espantosa.
Passados 51 anos, Portugal encontra-se agora, especialmente e a nível político também, num período difícil. Estes 51 anos também, como é que os viveu? Cresceu? Saiu da faculdade. Eu pergunto, os 10 anos pós-revolução, como é que foram vividos aqui na Póvoa de Varzim?
Curiosamente, aqui na Póvoa nunca houve assim grandes conflitos, mesmo durante o processo revolucionário. As pessoas conheciam-se, frequentavam os mesmos sítios, eram amigos, eram pessoas civilizadas, cultas, informadas. Mesmo dentro do regime havia um núcleo muito forte de renovadores que queriam a mudança. Eu sou até, aliás, que foi decisivo a passagem, vá lá, de uma certa apatia de um grupo que lhe era indiferente não gostava da ditadura, mas não era ativo, e que nos últimos anos, antes do 25 de Abril, começou a tomar posições ativas, o caso da Aula Liberal, o caso de aparecer o Expresso, o caso de uma reunião dos liberais em Lisboa, em Cascais, já não me recordo, que marcaram ali uma posição muito forte, os tecnocratas que faziam parte do governo e que eram todos muito arejados, muitos deles depois marcaram a vida política nos primeiros anos do 25 de Abril, e aqui na Póvoa. Aliás, o Dr. Cancela uma vez falou disso numa entrevista a um jornal local, a dizer que as pessoas conheciam, se frequentavam os locais, foi tudo muito pacífico. E o Dr. Trovão também, penso que no Mais Semanário, ou na altura, se não era Mais Semanário, tinha outro nome, Povo Semanário, se não me engano, numa entrevista, também disse isso. Curiosamente, o Dr. Trovão frequentou até ao fim da vida praticamente o meu café, onde, que era frequentado por um grupo de republicanos tradicionais, o Dr. Afonso Fernando, o Dr. Hermínio Graça, por exemplo, e eram todos amigos, conviviam todos ali. Portanto, tirando assim um ou outro episódio desgarrado, aqui na Póvoa não houve grandes confusões, depois houve aqueles ataques bombistas, mas isso tem a ver mais com o contexto nacional do que o contexto local.
Se pensarmos agora, se o Sr. Doutor tivesse que voltar a uma escola, a uma sala de aula, hoje os jovens, muitos deles, ouvem falar do 25 de Abril, a maior parte, claramente, não muitos deles, a maior parte, é algo que não é palpável, porque não viveram, porque só sabem através dos livros, porque só conhecem através das memórias dos avós, os pais que poderiam ser pequenos. Hoje em dia, se o Sr. Doutor tivesse que estar numa sala de aula, como explicaria o 25 de Abril a crianças e jovens? Porque hoje em dia a palavra liberdade, que antigamente, ou nesses, há 51 anos, teve um significado muito especial, hoje está muito banalizada. Como é que se explicaria aos jovens, jovem adultos, crianças, a revolução? E o que é que seria preciso voltar a fazer, obviamente não uma revolução, mas para que os jovens percebessem que a palavra liberdade foi muito difícil de conquistar aqui em Portugal? De que significado é que eles teriam que ter da revolução para passar a dar, se calhar, mais valor à palavra liberdade?
Não é fácil. Eu fui professor de muitos anos e falava-se nisso. Geralmente, quando se abordava este assunto, com mais entusiasmo do que a expectativa que nós tínhamos. Eu estou reformado já há 10 anos, portanto não sei estes últimos anos, mas naquela altura lembro-me que os alunos, os jovens, ainda tinham plena consciência da importância da liberdade. O fenómeno agora mais crítico é muito recente destes últimos anos. Eles percebiam, talvez porque os pais viveram aquela, inicialmente a liberdade, aquele período de liberdade, e ficaram abertos. As pessoas começaram a conhecer mundo, a correr mundo, a viajar, coisa que não era. Era só um outro privilegiado ou um aventureiro. A geração dos pais desses meus alunos viveram em pleno essa liberdade. Conhecer novos mundos, nova gente. Quase toda a minha geração, e a geração que é das minhas filhas, por exemplo, viajaram, andaram pelo mundo. E isso é um dado que eles tinham bem presentes. Provavelmente transmitiram isso também a esses jovens, que era uma coisa que não era possível. Nós passamos de país, tínhamos que pedir autorização, então se ainda não tivesse cumprido serviço militar, tinha que ter uma autorização militar, tinha que ter quem se responsabilizasse, não era fácil. Aliás, também para passar de país em país era um problema, coisa que não é hoje. Na minha, na geração que eu vivia dar aulas, ainda sentiam bem isso. Claro que só quem viveu em ditadura é que reconhece a importância da liberdade. Aquele dia não foi por acaso que no país todo, em todas as cidades por todo lado, as pessoas vieram para a rua. Era proibido vir para a rua manifestar-se e toda a gente espontaneamente veio para a rua. Uma coisa é o dia, é aquela libertação, aquela catarse, não é, da libertação de toda a gente. Outra coisa é, como dizia, penso que era Manuela Cruzeiro, uma historiadora, que dizia, a partir do dia 26 é outra coisa. A partir do dia 26 começa as pessoas a terem cada um a seguir os seus projetos, as suas ideias, o modelo de desenvolvimento para o país, isso é outra coisa. Aí havia conflitividade, que é normal numa democracia e que existe mesmo para isso. Mas penso que hoje seria mais difícil mostrar a importância da liberdade, porque eles não sabem o que é ganhar, conquistar a liberdade. É muito difícil. Perdê-la é num instante.
Penso que os jovens não têm essa noção, mas por isso mesmo é que passados 51 anos se vive a Revolução, tenta lembrar a Revolução também. Eu faria aqui a última pergunta, apesar de nós termos que analisar o nosso interesse na Póvoa, que marcas é que o Soutor pensa que ficaram na Póvoa de Varzim passados estes 51 anos?
Eu devo dizer, aliás já escrevi isso, que as comemorações dos 50 anos aqui na Póvoa e em todo o país, foi surpreendente a adesão das pessoas, surpreendente. Muitos recordando, porque tudo isto é vulnerável, não é? A memória, muito importante a memória, mas a memória é vulnerável, muda com os tempos, muda com as ideias, as pessoas vão mudando, mas fica sempre aquela memória. E aqui na Póvoa foi, não só na Póvoa, em todo o país, foi surpreendente. Eu fiquei admirado com a adesão a tantas iniciativas que eu, tanta coisa, acho que as pessoas nem se apercebem da quantidade de projetos que existiram espetaculares. Por exemplo, eu sabia daquela reunião liberal em Lisboa, em 73, se não me engano, que ele marcava as pessoas, toda a gente tinha conhecimento. Mas foi graças a estas comemorações de 50 anos que vi aquilo desenvolvido, com fotografias, com entrevistas. Uma coisa extraordinária que eu não fazia ideia, porque nós não tínhamos acesso com tanto pormenor a essas
claro.
Coisas.
Eu perguntava aqui as marcas que ficaram na Póvoa de Varzim passados estes 51 anos.
Ficaram muitas coisas, para já a discussão pública de todos os assuntos, por exemplo. Eu recordo-me que quando vem a Câmara de Macedo Vieira, por exemplo, havia na Póvoa um grande descontentamento, não só pela Póvoa, pela gestão da Póvoa, fizeram-se coisas importantes, as câmaras desse tempo, por exemplo, saneamento básico, mas esqueceram um bocado outros aspectos e os pobres estavam um bocado assim angustiados com o que foi e o que estava a ser. E houve debates sobre, por exemplo, o plano de urbanização da Zona Norte, o Santa Clara encheu para as pessoas debaterem aquilo. Não, isso não era possível antes. Com frontalidade, jornais locais, para trazerem opiniões das pessoas, uma abertura muito grande. E eu penso, que é a minha opinião, que, por exemplo, as câmaras que vêm a seguir, que mudam a maneira de ser das coisas, têm muito a ver com todo aquele debate que houve de toda a gente, programa que depois acabou por ser aplicado. Era o conjunto da reflexão de muitas pessoas, de muitas tendências, de muitas opiniões, e ali concentra-se um modo de ver a cidade diferente. Por exemplo, isto é um exemplo de macro, não é? Mas depois há outras coisas insubstituíveis, as coletividades que surgiram, que nasceram do bairro. Na altura havia até comissões de moradores, coisas. Aquilo era um voluntarismo. As pessoas tinham uma ânsia tal de participar que até se exagerava. E eu vi um amigo a desmaiar de cansaço, porque as pessoas tinham o seu trabalho, viviam o seu trabalho em pleno. E depois fora de trabalho era até às 4, 5 da manhã ou diretas, queriam fazer tudo. Não é possível fazer tudo ao mesmo tempo, não é? Mas toda a gente tinha aquele voluntarismo de fazer tudo. E depois na Póvoa também, outra grande marca, que só foi possível com o 25 de Abril, foi a adesão à União Europeia e tudo que daí advém. Os equipamentos, por exemplo, projetos, os apoios sociais, culturais, por exemplo, só foram possíveis graças ao 25 de Abril e ao modelo que aqui acabou por ser mais visível, que foi a adesão à União Europeia e todas as consequências que daí vêm. O Garreta não, por acaso aí tem muita influência do casino e do jogo, mas a biblioteca, o projeto da biblioteca, o arquivo municipal, por exemplo, tantas coisas, e pelas freguesias todas, que as pessoas nem sequer refletem sobre isso, só quando, concretamente, como nós agora estamos a debater sobre isso, porque senão nem sequer se lembram. Aquilo é tão adquirido que nem se lembram quanto custou chegar a este ponto.
Quem não viveu em ditadura não pode imaginar o que foi viver em ditadura, portanto é um dado adquirido mesmo.
É, e não podem imaginar, mas podem ver bem o que se passa pelo mundo nos países onde há ditadura, sobretudo os jovens, que sofrem muito e a cada momento vêm para a rua, nós vemos isso em todo lado, no Irão, na Turquia, por todo lado, vêm para a rua ansiosos da liberdade e vêm-se aflitos e há repressões e não conseguem explanar o que desejam e têm um grande sofrimento. E esses sentem bem quanto custa não haver liberdade.
Portugal e aqui a nossa Póvoa de Varzim, somos ainda uns felizardos.
Somos. Aliás, no sábado, isso foi no sábado, António Barreto, naquele artigo de opinião no Público, a propósito dessas dúvidas, cumprir Abril, não cumprir Abril, e ele dizia, Abril cumpriu, somos uma democracia. Esse é que foi o grande objetivo, está realizado há 50 anos e continuamos uma democracia. Isso é insubstituível. Depois, claro, quem viveu agora acha piada, não tinha piada nenhuma, mas acha os livros que passavam de mão a mão escondidos, as reuniões que eram de vez em quando invadidas, na universidade acontecia isso muito, por exemplo, na rua andar, quando saía de uma reunião, ou não era preciso uma reunião, um encontro de amigos, onde havia algum assim mais ativo e que era vigiado e depois ao sair desse apartamento, dessa casa, ser seguido, por exemplo, as pessoas não fazem ideia que isto que era possível. E isto acontecia. Ou reuniões, como eu tive a nível, além dos presos, não é? Que na povo vários, em várias gerações, desde o Manuel Frasco, o Dr. Martins da Fonte, o Domingos Lopes, o Alfredo Calheiros, tanta gente, o Dr. Amorim, aqui da Beira-Mar, havia também aquelas limitações naturais, autolimitações que as pessoas... Mas também havia aquele, às vezes, aquele prazer de conseguir ler um livro que estava proibido, que era ridículo. Muitos deles eram ridículos. Eu tinha amigos, um deles já morreu, era um grande amigo meu, que era uma pessoa próxima do regime, mas era uma pessoa culta, informada, éramos grandes amigos, e ele, quando havia essas coisas, ei, os burros, para que é que vão fazer isto, censurar este livro, porquê? Isto é para uma elite ler. Não faz sentido. Então atirava-lhes esses nomes todos. Claro, o que nos unia era, além de gostarmos de discutir ideias, opiniões, era a literatura, era a música, tínhamos gostos comuns. Foi uma altura em que começaram-se a ler os autores, os romancistas americanos, que até aí eram desconhecidos, e ele era um adepto, e nós os dois lemos muito, e trocávamos muito impressões sobre isso. Essas vivências que havia nessa altura, e hoje não há, hoje é tudo redes sociais, eram todas muito visíveis. E a Póvoa, nesse aspecto, naquelas vésperas de 25 de Abril, era uma cidade com muita gente, com os fins de semana com muita gente. No verão juntava-se aqui a juventude de toda esta região, de Famalicão, de Guimarães, muitos deles estudantes, que passavam aqui um mês inteiro, praticamente. E no Diana Bar, ou no Guarda-Sol, ou no cinema, que era uma coisa na altura muito importante, muito visível. Havia as tertúlias onde se discutiam todos esses problemas. Então, a gente nova era uma ânsia de liberdade, sei lá. Eu lembro-me de um amigo que foi a Londres, trouxe o disco o Abbey Road dos Beatles. Aquilo foi uma romaria à casa deles para ouvir o disco, porque era uma novidade. Depois as rádios acabavam por... Não, para já não falar nos outros cantores, como o Zé Afonso, por exemplo, que chegou a vir aqui à Póvoa e que às vezes o disco saía e era logo apreendido no dia a seguir, sem razão nenhuma. Discos tão bonitos, como as Cantigas de Maio, por exemplo, uma coisa incompreensível. Mas aqui na Póvoa fizeram-se muitas coisas. Eu lembro-me de assistir ao o que ainda era Padre Fanhais na altura, uma espécie de um concerto na Paróquia de São José, no Salão, cheinho aqui lá, Pinha, toda gente nova, quase toda gente nova. Eu não sei como é que aquilo se realizou, sinceramente. E foi até ao fim que também me admira como estava o Mário Viegas, o grande ator e declamador, disse lá uns poemas, era um miúdo, ele tinha 20 e tal anos. Mas isto já são recordações de quem viveu. E estas recordações são sempre vulneráveis, são sempre transformáveis, a gente não vê sempre as coisas da mesma maneira. Eu vi o 25 de Abril de uma maneira e se calhar hoje vejo de outra forma, mais madura, mais distante. Começa a ser um acontecimento histórico, por exemplo. Como a gente vê a Revolução Liberal de 1920, aliás é uma coisa até, às vezes fala-se o 25 de Abril, depois ao 25 de Novembro, todos esses acontecimentos. Isso aconteceu em todas as revoluções, em 1820 a Revolução Liberal. Essa é a data que marca. Depois até houve uma guerra civil entre absolutistas e liberais, não é? E depois houve, não foi conflitos, mas houve aquelas polémicas entre os liberais mais moderados e os mais progressistas. Com a República a mesma coisa, 1910 é a implantação da República. Mas depois houve conflitos fortes durante a Primeira República, com muitos acontecimentos e muitas datas marcantes e importantes, mas aquela foi a ruptura, e com o 25 de Abril é a mesma coisa, aquela é a data da ruptura, a data da conquista da liberdade, da catarse, da libertação, e depois há todo o processo que só é possível graças àquilo.
São destas memórias também que é feito este dia e as comemorações também, e por isso muito obrigada por ter disponibilizado um bocadinho do seu tempo para estar aqui, e quem sabe numa próxima tínhamos a oportunidade para ir mais a fundo também sobre o debate deste tema. Mas muito obrigada.
Obrigado, doutor. Obrigado. Obrigada. É sempre um gosto rever o 25 de Abril.
Muito obrigada.
Nem que seja a memória só.